Bom dia, seja bem-vindo. Foi mais uma edição do programa A Conversa Com na Rádio Vidigueira, edição de sexta-feira, 16 de julho. Este que é o último de três programas centrados nas autárquicas de 2021, com os cabeças de lista à Câmara Municipal de Vidigueira, nas eleições de 26 de setembro. O nosso convidado de hoje é o cabeça de lista da CDU à Câmara Municipal, Rui Raposo, a quem desde já agradeço a disponibilidade por estar aqui connosco em direto na Rádio Vidigueira. Começava desde logo, naturalmente, por lhe questionar, evidente, o que é que o move nesta recandidatura à Câmara Municipal de Vidigueira, também uma apreciação deste mandato que caminha para o final.
Ora, antes de mais, muito obrigado pelo convite. Começar já por cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Vidigueira e depois também, permita-me, Marco, já dizer que é bom estar aqui de volta ao estúdio da Rádio Vidigueira e após a suspensão do programa de rádio desde janeiro deste ano, e que eu acredito que não tenha, pronto, sem qualquer motivo e sem qualquer, com apenas uma decisão unilateral e sem fundamento, que não tenha sido apenas só para calar quem vinha muitas vezes esclarecer aquilo que é feito durante todo este tempo, e não falo apenas e só do Executivo, mas também no programa de rádio, um programa com mais de 30 anos que acontecia à quinta-feira a partir das 11 horas aqui no auditório da Rádio Vidigueira para todos os nossos ouvintes, e tínhamos onde se falava de toda a atividade do município, fossem os nossos empresários, fossem os presidentes de junta, fossem os nossos artistas, fosse aquilo que fosse, era toda a atividade do município, da Câmara Municipal, que servia naturalmente para ir esclarecendo os nossos municípios daquilo que se vai fazendo, porque, como sabemos, nestas coisas, e principalmente agora, nesta altura em que estamos em pandemia, aquilo que não se comunica é como se não existisse. E depois a mensagem que nós vamos ouvindo passar pelos nossos adversários, do que não tem sido feito nada, a verdade é que muita coisa tem acontecido e muita coisa tem sido feita. E por isso, desde já, agradecer à Rádio Vidigueira o convite, e na pessoa do Marco, que está aqui hoje e que me convidou para esta mesma entrevista, e depois aquele que efetivamente, para que estamos aqui hoje, o que motiva esta recandidatura, naturalmente, que principalmente é dar continuidade àquele trabalho que temos vindo a desenvolver, e naquilo que também muito ouço falar, e com algumas críticas na falta de estratégia e no rumo, mas nós continuamos com a nossa estratégia e com o nosso rumo que temos definido e que sempre definimos desde o princípio do nosso mandato, que é promover e divulgar aquilo que é o nosso território, as suas potencialidades, os seus produtos que nós temos de grande excelência, e depois atrair investimento e fixar pessoas. Sempre dissemos isto em todas as nossas ocasiões, naturalmente que não é daquelas estratégias e daqueles rumos que vamos construir isto, aquilo e o outro. Nós temos infraestruturas necessárias para aquilo que deve ser o desenvolvimento neste momento. Precisamos efetivamente de potenciar o nosso território, atrair investimento e fixar pessoas. Estas são, neste momento, contrariando um bocadinho dos números que são, e vamos ter brevemente os novos dados dos censos, e todos sabemos que que o interior todo do país está a perder população. Temos neste momento que aproveitar esta oportunidade e esta ocasião, que a pandemia trouxe muitas coisas más, mas também nos mostrou que podemos estar em qualquer sítio a trabalhar. E qualquer sítio, um sítio que seja seguro, um sítio que nos dê alguma qualidade de vida. E o município tem isso tudo. O município de Vidigueira tem tudo isso. E a estratégia vai muito nesse mesmo...
A Vidigueira até aqui é um dos municípios que aderiu ao coworking.
Precisamente, não só o coworking, como toda a estratégia que o município tem vindo a desenvolver nesse mesmo sentido. A estratégia local de habitação. Nós temos vindo a pensar e a desenvolver, uma vez que o nosso loteamento do parque do Poço da Figueira, os lotes para a habitação, estão quase todos ocupados. Precisamos de habitação a custos controlados, precisamos de habitação mais sustentável que atraia essas pessoas. Precisamos começar a atrair, e a estratégia local de habitação tem sido desenvolvida nesse sentido, de podermos ter habitação a custos controlados que atraiam pessoas, porque hoje em dia deslocamos-nos com muita facilidade, e é importante que haja esse criar de condições, desde a segurança, desde a escola, a saúde, com boas infraestruturas, e nós temos, só precisamos de efetivamente pessoas, e para isso há que continuar a promover e divulgar o território, e nós temos feito muito dessa promoção e divulgação do território, e isto de uma forma está à vista de todos. É necessário começar a trabalhar nisso, foi necessário começar a arrumar a casa, foi necessário começar a projetar esta visão da promoção e divulgação do território e daquilo que é a atração de investimento. E para isso é necessário termos todos os conteúdos necessários, porque até aqui à data não existiam. Nós não tínhamos nenhum plano de comunicação da marca Vidigueira. Nós não tínhamos um merchandising qualquer que fosse. Nós não tínhamos sinalética nenhuma. E nós temos estado a trabalhar constantemente nisso, desde a sinalética, desde a concepção e produção de material promocional, sejam folhetos, sejam vídeos promocionais, o projeto da Rota do Vinho da Talha, o projeto da Casa do Vinho e do Cante, que entretanto vai passar a ser o Centro de Património e Turismo de Vidigueira, que é...
Isso porque, permitem-me interromper, porque defende-se muito e tem-se defendido muito que neste momento os municípios devem apostar na promoção do território. Abandonou-se um pouco a fase da construção do betão e acima de tudo está agora a promoção territorial a bem dessa coesão que se pretendem para as regiões. É isso que leva à Câmara Municipal a ter apostado nessa divulgação da marca.
Esse é o novo, é o próximo paradigma. Naturalmente, nós teremos que apostar naquilo que deve ser a marca, porque vamos percebendo ao longo do tempo, naturalmente, que as infraestruturas são importantes, são necessárias. O município tem que estar constantemente atento à da forma como vai desenvolvendo e evoluindo o município e ter as infraestruturas necessárias para isso mesmo, mas sem dúvida que essas infraestruturas causam depois um grande peso naquilo que é a gestão do município, a manutenção das infraestruturas, e muitas vezes isso tem que ser acompanhado com toda a atividade económica e com todo o tecido empresarial privado que cria os postos de trabalho e que vai criando riqueza no território, para que haja este mesmo equilíbrio entre as partes. E daí esta aposta na promoção e divulgação. Nós temos um território com enormes potencialidades e que tem sido difícil o caminho. Temos muitos produtos de excelência e nós podemos promover um rio numa paisagem natural, podemos promover uma serra, podemos promover os nossos vinhos, e são sem dúvida os nossos produtos âncora, o vinho tecnológico e no caso do vinho de Talha, que é tão característico e identitário do nosso território, o vinho de Talha. Temos aqui produtos que servem para o desenvolvimento económico do concelho e vamos vendo isso acontecer. O município vai promovendo e divulgando o território, os visitantes vão procurando e vão surgindo jovens empreendedores que criam as suas empresas e vão conseguindo ter a sua sustentabilidade. E isso é das coisas mais importantes para um território que se quer ver desenvolvido. Não podemos estar a contar isso só com o município, que o município deverá ser para tudo e para todos. Tem que o ser, naturalmente, mas não pode continuar a fazer infraestruturas, continuar a manter as infraestruturas, continuar a ter um peso de pessoal muito grande e ser apenas e só o maior empregador do concelho. Teremos que procurar muito mais. E daí esse investimento que fixa pessoas, naturalmente, e depois todas as outras criar essas mesmas condições para que as pessoas se fixem. E um exemplo muito, muito simples e muito concreto, e podemos estar aqui a falar, a insistência que nós tivemos para com uma entidade, para podermos ter cobertura de fibra, internet de fibra, que hoje toda a gente procura e toda a gente trabalha, nos territórios como Alcaria e Marmelar e 90% de todo o nosso concelho. E ter cobertura de rede também, para que não haja falhas, seja para a nossa comunidade, para a nossa população, que muito também foi prejudicada com isso, e na altura, então, nesta altura que passamos e que os contactos eram muito de móvel para a vacinação, no âmbito da pandemia Covid, é importante que haja esse tipo de condições, é importante que nos sentimos seguros e que as infraestruturas principais, educação, saúde, sejam elas de boa qualidade, e que ofereçam essa mesma qualidade de vida. E isto é o trabalho do município nesta promoção e divulgação, e ouço falar, temos que atrair pessoas, temos que criar uma coesão territorial e social. Nós já estamos a trabalhar nisso. E é importante percebermos isto. O resultado do trabalho é um projeto, este projeto, esta estratégia de promoção e divulgação, este rumo de atrair investimento, atrair pessoas, é um projeto a longo prazo. Não é algo que ao fim de 4 anos... E com 2 anos de pandemia, conseguimos.
É por isso que a CDU tem aqui uma candidatura de continuidade para dar prosecução a essas linhas vetoriais que refere.
Sem dúvida que sim, este é um projeto de continuidade. É um projeto de continuidade até por isso mesmo. Há muito trabalho a fazer, há aqui muito trabalho já desenvolvido e que os resultados vão começar a acontecer e inclusive em muitos deles até já podemos de alguma forma poder apreciar e já temos dados concretos de que é este o caminho, é desta forma. E isto é um trabalho de continuidade e dando aqui um exemplo muito para podermos perceber quando nós hoje nos orgulhamos efetivamente, e todos temos orgulho de uma grande infraestrutura no nosso concelho, as piscinas municipais demoraram 14 anos a ser construídas. E isto é o maior exemplo, o exemplo mais claro e mais concreto que nós podemos perceber que 4 anos é muito pouco para desenvolver grandes projetos e potenciar seja aquilo que for. Os resultados aparecem mais tarde. E houve visão naturalmente de um grande projeto que demorou 14 anos.
A falta de visão estratégica e a falta de competência, que têm sido as críticas deixadas pelos outros dois candidatos que estão nesta corrida eleitoral, que resposta é que lhe merece com esse exemplo que refere? Como responde e como encara esta que tem sido, de alguma forma, uma das tónicas nestes últimos 4 anos?
Tem sido naturalmente, mas isso faz parte de quem está na oposição, poderá ter uma ideia diferente e ouvir se calhar aqui algumas coisas completamente diferentes daquilo que é esta estratégia que a CDU tem e que a minha equipa, eu e a minha equipa temos na promoção e divulgação do território com tudo aquilo que pretendemos, desde o atrair investimento e o fixar pessoas. Vamos ouvindo que precisamos de rumo e que não temos e que não há estratégia e que isso é naturalmente é daquelas. Acho que nem merece grande opinião, apenas e só deixava só neste último exemplo que deixei desta construção, desta grande infraestrutura e da visão que houve nesse mesmo momento de que é o melhor exemplo, que atrai pessoas ao nosso território, que tenha a mesma possibilidade e que todos os nossos eleitores percebam isso mesmo e que deem tempo. Deem tempo e ao fim de 12 anos, que é a limitação do mandato, poderemos ver, e aí sim, senhora, sentar-me aí aqui e direi que sim, a minha estratégia de promoção e divulgação do território teve estes resultados. É uma estratégia a longo prazo.
Ou seja, este é então um projeto a 10, 12 anos que a CDU apresenta.
Sem dúvida, porque este ano terminamos um quadro comunitário, iniciamos um próximo quadro comunitário e essas coisas também têm muita importância. Naturalmente, em toda a importância, temos que fechar este quadro comunitário, fechar e aproveitar tudo aquilo que podemos ainda deste quadro comunitário com projetos que nós temos e que até à data acabaram por, de alguma forma, ter sido suspensos com a questão pandémica, com este ano que dedicámos à salvaguarda da segurança.
E em que medida é que a pandemia travou a normal gestão autárquica? Os autarcas refugiam-se um pouco às vezes dizendo que a pandemia não é desculpa para tudo, naturalmente, mas em que medida é que a pandemia da Covid-19 ditou um outro rumo para as câmaras municipais, que naturalmente, como sabemos, o poder local acaba por ser sempre o primeiro braço de ajuda a surgir junto das populações?
Eu não diria que ditou um outro rumo. Diria sim que nos tivemos que adaptar e de alguma forma suspender aquilo que seria a normal atividade do município, e isso... E dizer também que não foi nenhuma desculpa, infelizmente. Infelizmente não foi nenhuma desculpa. Aconteceu, não aconteceu só no nosso município, aconteceu no país, aconteceu no mundo, e esta pandemia, esta crise sanitária, económica e social acabou por, de alguma forma, nos roubar tempo a todos. Roubou-nos tempo a alguns familiares, a outros amigos, e naturalmente foi um assalto brutal à nossa economia. Por isso não é nenhuma desculpa, não estamos aqui a olhar para a pandemia como uma desculpa. Aconteceu efetivamente e dessa forma tivemos que todos nos adaptar. E adaptar olhando para aquilo que deve ser a segurança e a qualidade de vida das pessoas. E aí nós estivemos sempre muito presentes, e estivemos mesmo muito presentes. Só dar aqui nota, e também se fala agora, e tentando aqui de alguma forma também justificar uma ou outra opinião daquilo que tem sido a prestação de contas do ano 2020 e que apresentámos e que levantou ali algumas questões, quer dizer, não, acabámos por não ver nem olhar aquilo que deveríamos ter visto e que durante este mandato acabámos por reduzir a dívida a médio e longo prazo em 16%, mas falamos que é um resultado líquido superior aos anos anteriores. Mas não podemos esquecer que o município, em 2020, naquilo que foi o apoio à comunidade, naquilo que foi o apoio às nossas empresas, naquilo que foi o apoio às nossas instituições, naquilo que foi o apoio às nossas famílias, houve um investimento superior a 915 mil euros. 915 mil euros, naturalmente, com esse investimento, poderíamos ter feito as iniciativas, o decurso normal e a atividade normal do município.
Iniciativas que foram caindo em virtude
as iniciativas, as obras, ter capacidade para estar ainda mais, dar mais apoio. 915 mil euros é muito dinheiro, poderíamos ter feito outro tipo de investimentos, mas não. Isso foi totalizado quase para o apoio às famílias. Uhum. E isto é um resultado muito grande. 915 mil euros é um investimento muito grande que nós fizemos desde todas as IPSS que nós apoiámos, todas as outras instituições, as famílias principalmente, os nossos empresários, e tivemos um programa pioneiro de apoio aos nossos empresários, que não tinha existido e que não existia nem por parte de quem tem competências para isso, por parte do governo, que devia olhar para as famílias e para os empresários, e nós tivemos. Fomos pioneiros no programa Estamos Cá Por Si. No primeiro mês da pandemia estávamos já com um serviço pronto para prestar apoio à nossa comunidade mais vulnerável. Fomos pioneiros quando tivemos um programa também de dar apoio aos nossos idosos, e tivemos nas ruas, tivemos com eles, à porta, sempre presentes, tivemos sempre à frente. E quando falam nessa falta de competência, nessa falta de visão estratégica, e nós somos pioneiros, nós não andamos aqui a copiar os outros, como vemos a maior parte dos municípios copiar o município de Idigueira. Nós queremos estar à frente, temos de ser inovadores e temos que pensar. E para isso, isto é sem dúvida o resultado do trabalho do município, da equipa do município, dos técnicos do município, com as indicações muitas vezes do executivo, é que mostra efetivamente esse trabalho e mostra que esse discurso que tem vindo a acontecer e que tem vindo a querer passar, que não tem qualquer...
Mas esse discurso... candidato Rui Raposo, na sua apresentação acusava precisamente também a oposição de condicionar este mandato e tentar travar algumas iniciativas. Em que medida é que houve esse condicionalismo por parte da oposição? Porque falamos num quadro político muito particular e que nunca aconteceu no Conselho de Vidigueira. O Executivo está em minoria perante a oposição. Essas críticas são para justificar alguma iniciativa que não tenha sido levada a cabo? Em que medida é que houve efetivamente um condicionalismo por parte da oposição?
Houve algum condicionalismo, se nós pensarmos desta forma assim muito friamente. É a primeira, desde o 25 de Abril, que a força vencedora acaba por governar em minoria. E quando digo isto em minoria, as pessoas muitas vezes podem não entender, mas a constituição do Executivo é de cinco elementos, e desses cinco elementos a CDU elegeu dois, que são os dois que estão neste momento na gestão do município, a força que mais votos teve, mas que elegeu apenas duas pessoas no quadro das cinco que são da Constituição do próprio Executivo. E essas duas são as duas que têm todos os pluros. As outras três fazem parte da oposição. E condiciona logo quando somos, se calhar, o único município do país que tem reuniões de Câmara semanais. A reunião de Câmara semanal, por si só, acaba por si... Não tem qualquer justificação. Não há outro município que tenha reuniões de câmaras semanais. Isto que é? Isto retira uma série de competências que o Presidente pode ter, que acaba por ser da competência da Câmara Municipal, e que depois há todo um conjunto de processo de administrativo que é necessário para uma reunião de Câmara. Tem que se enviar os documentos com 48 horas de antecedência, tem que se preparar a própria reunião, tem que se preparar os próprios documentos, os funcionários têm que ter... E passamos quase dois dias, dia e meio por semana, só com a reunião de Câmara, sem contar a própria reunião de Câmara. E estes dois dias dá para fazer muita coisa, muito trabalho, ou seja, acaba por retirar de tempo não só dos funcionários como do executivo, para estarmos constantemente em reuniões de Câmara. E depois, naturalmente, que as visões, hoje porque é assim, e depois foi sempre passando aquela mensagem, erradamente, na minha opinião, que eu não conseguia fazer pontos. Eu sou uma pessoa muito sensata.
Essa foi uma crítica apontada várias vezes pelo Partido Socialista, a falta de capacidade negocial e de cedência por parte da CDU.
Naturalmente, até isto, depois cada pessoa terá a sua forma de dizer aquilo que foi acontecendo. Eu acho que houve também ali muita falta de perceber que efetivamente a força que governou, e quando é a força que leva as propostas, é a força que tem conhecimento daquilo que governou e que ganhou as eleições, e que governa e que ganhou as eleições, é a força que tem conhecimento daquilo que quer e daquilo que pretende. Por isso, as propostas, quando elas são naturalmente levadas à reunião de Câmara, têm uma base por trás. Nós não levamos porque entendemos que deve ser assim, ou só porque um dia acordámos e não lembrámos de fazer aquilo. É tudo perfeitamente justificado. Naturalmente que há aqui as diferentes visões políticas necessárias, então entendemos que deve ser assim. Não. Terá que ser assim, porque está aqui justificado. É perfeitamente justificado. Esta é a decisão que nós neste momento precisamos de tomar. E tive sempre disponível para negociar. Sempre disponível. E posso dar aqui um exemplo muito concreto. E até à data, em 2021, o município não tem o seu mapa de pessoal aprovado. Porque, entretanto, não houve entendimento das forças políticas na primeira versão que foi disponibilizada. Houve reunião em que vamos lá conversar. E da reunião resultou, faça-nos propostas. E a verdade é que eu fui fazendo propostas ao longo de três meses em reunião de Câmara, todas completamente diferentes e todas reprovadas. Até que voltámos a sentar outra vez e vamos lá ver se nos entendemos. Isto não tem, isto só prejudica a ação do município, prejudica também quem está na gestão e quem faz parte do executivo, naturalmente, em termos de imagem. Isto não tem qualquer cabimento e prejudica a vida de algumas pessoas. Quando foi perfeitamente justificado os lugares e o porquê dos lugares.
Mas houve sempre cedências por parte da CDU, do Executivo. Houve sempre essa tentativa de chegar a bom porto na resolução, na aprovação das propostas que a oposição poderia trazer, ou não?
Houve sempre justificação por parte das propostas que o Executivo em funções levou. Sempre. De todas as formas, houve sempre uma justificação por parte das propostas que o Executivo levou. E quando houve propostas da parte da oposição, também foram elas justificadas e grande parte, quase todas as propostas também acabaram de alguma forma ser aprovadas, quando naturalmente o que estava ali em causa era sempre a melhor qualidade de vida para os munícipes e o melhor para os munícipes. Isto foi sempre o que teve em cima da mesa, sempre. Naturalmente que eu teria sempre a minha opinião, a minha visão, e eu é que daria a cara por qualquer opção que fosse tomada. Sou eu que tenho que justificar qualquer opção, tenho que me sentir confortável com isso, porque tenho que explicar isso às pessoas. Sou eu que dou a cara, e naturalmente, se a minha visão é aquela, terá que ser esse o entendimento, para que eu me sinta confortável e justifique isso às pessoas. Não, de forma nenhuma, não sou pessoa de andar aqui, de assumo os meus erros, e não sou pessoa de andar aqui, não sou nenhum charlatão, nem sou nenhum mentiroso, nenhum aldrabão, e que venho para aqui dizer o que.
Rui Raposo, e em que medida, e porque naturalmente se está aqui a julgar o futuro do Conselho para mais 4 anos, mas em que medida é importante ganhar com maioria?
É das coisas mais importantes neste momento, e o trabalho que nós temos que desenvolver terá que ser nesse mesmo sentido de termos resultados, seja para a CDU, seja, mas principalmente para darmos continuidade a este trabalho, terá que ser um trabalho e uma maioria importante para podermos ter mais pessoas a trabalhar com o desenvolvimento daquilo que é o projeto e daquilo que é a capacidade de trabalho mais alargada, para que não haja este tipo de constrangimentos que acabamos por falar aqui. Quem efetivamente governa terá que ter essa capacidade e esse poder de desenvolver o seu trabalho com essa maioria que lhe dará apenas e só mais pessoas para poder trabalhar e desenvolver aquilo que é o projeto. E por isso a maioria, esta é muito importante. Nós este mandato acabámos por perceber isso, e foi a primeira vez que o município de Vidigueira governou em minoria. Tem uma série de constrangimentos, não de forma nenhuma baixámos os braços, e isso serviu como desculpa, porque efetivamente aconteceu muita coisa no nosso município, mas a maioria dá sempre outra outra capacidade de desenvolver o trabalho que uma minoria não dá.
E um outro quadro político, uma repetição do atual quadro político, ou ainda uma maior divisão, poderá de alguma forma condicionar o futuro também do Conselho?
Condiciona o futuro do Conselho, sem dúvida nenhuma. Principalmente aquilo que acontece numa maior divisão, é assim é podermos empatar aquilo que é o futuro do Conselho, aquilo que é o desenvolvimento. Porque sabemos como é que estas coisas funcionam. E às vezes basta só porque eu não quero que o trabalho seja desenvolvido. E então vamos condicionar aqui um bocadinho daquela que é a dinâmica, daquela que é a ação de quem está a governar. Para depois mais tarde dizermos, eles não fizeram nada. Mas a nossa cota parte de condicionar todo esse essa dinâmica e essa ação, depois também não falamos. E naturalmente que isto é dos mais importantes. Quanto maior for essa divisão, mais difícil será para quem assumir depois a governação de poder desenvolver o seu trabalho com a velocidade que pretende e com a dinâmica que pretende. Por isso é muito importante que se pense isto, é muito importante que as pessoas pensem isso. E, efetivamente, nós temos um projeto de futuro, um projeto de continuidade, e a dinâmica que nós implementamos naquilo que queremos, é importante que não haja uma grande divisão para não haver condicionalismos, porque neste momento nós temos que aproveitar o momento atual em que nós estamos. Uhum. Nós estamos a sair de uma crise pandémica, estamos a sair de uma crise económica, precisamos que haja velocidade de ação, precisamos que haja aqui uma dinâmica muito, muito, muito forte, e por isso é importante que quem vem não esteja condicionado, seja aquilo que for, porque acaba por comprometer tudo o que é o desenvolvimento do Conselho, porque a minha visão é diferente e porque eu acho que não deve ser assim, e depois para a semana voltamos outra vez, e as coisas, as pessoas não podem neste momento, a economia não pode perder tempo, a qualidade de vida das pessoas não podem perder tempo, e nós neste momento temos que aproveitar todas estas condições, o novo quadro comunitário, a bazuca que aí vem, com os projetos que teremos que de alguma forma aproveitar e captar os fundos comunitários e depois sair o mais rápido possível desta crise. E nós estamos num ponto crucial, que é importantíssimo que haja esse reforço de quem efetivamente tem um projeto de futuro, olhando para o futuro e com capacidade para o desenvolver e desenvolver um território. Muito. E apostar aqui numa grande marca territorial que é o nosso Conselho de Vidigueira.
Naturalmente, caberá então à população fazer essa escolha. Por onde é que passam então algumas das linhas mestras da CDU para esta candidatura? Referi à continuidade como a grande tónica da CDU, mas por onde vai passar? Algum eixo vetorial mais acentuado e vincado nesta candidatura?
Ora, passará naturalmente por concluir uma série de projetos que nós temos em curso e já aprovados e que queremos de alguma forma concluir, que acabaram por ficar suspensos. E o Parque Verde Urbano, que nós muito temos falado, que é uma ambição do nosso Conselho já há muitos anos, felizmente o projeto...
É uma bandeira da CDU.
É uma bandeira da CDU. Uma bandeira da CDU que está neste momento concluído, pronto para lançar concurso. Teve naturalmente os seus condicionalismos, os seus percalços, mas nós tivemos sempre a persistência de querer continuar e de continuarmos, e temos o projeto neste momento com capacidade de podermos mostrar não apenas um esboço, mas efetivamente aquilo que deve ser a nossa visão para esta recuperação e reabilitação da Horta São João, criando aquele parque que muitas vezes se fala, que é necessário, que teremos que nos deslocar para concelhos limítrofes para estar com a nossa família. Este é, sem dúvida, o projeto que tem fundos comunitários aprovados, que está devidamente concluído, neste momento com revisão feita para lançar concurso, e é efetivamente um projeto para lançar. Por isso, a estratégia será concluir os projetos que estão em curso e aprovados e lançá-los. Um projeto que nós temos falado muito para o desenvolvimento também de toda a zona natural e aproveitando o turismo de natureza, daquilo que é o rio e aquela grande potencialidade que nós temos no nosso concelho, também fazendo aqui sendo um outro dos produtos de excelência, o Parque Fluvial do Guadiana, que nós temos também vindo a falar, e efetivamente ao nível da Associação de Terra Lago Alqueva Atla, onde nós estamos com capacidade de fundos comunitários, também este também é um dos projetos. Temos a segunda fase das ciclovias, que também temos muito falado, conseguimos e estamos a finalizar a primeira fase e o Parque de Merendas, mas efetivamente uma segunda fase, que é aquela que nos dá uns corredores pedonais numa das zonas mais críticas de Vidigueira, e por isso este é um outro projeto que também está aprovado e que também será lançado. A Praça da República, criando melhores acessibilidades para todos, e aqui com essa componente da mobilidade acessível a todos. A nossa praça não acaba por não ser muito acessível, mas olhar para a acessibilidade, para a circulação das pessoas, esse é um outro projeto que nós temos, e depois todo o outro das áreas de acolhimento empresarial que temos vindo perfeitamente a desenvolver. E aproveitarmos aquilo que é os próximos fundos comunitários, naquilo que é a aposta na saúde, naquilo que é a aposta na habitação, onde há na saúde mais de 1.000 milhões, na habitação também 1.600 milhões de euros que vêm para essas para a habitação. E como já fiz referência, a nossa perspectiva de podermos ter aqui uma habitação a custos controlados e sustentável ambientalmente, para atrair famílias jovens principalmente para o nosso concelho. Pois as respostas sociais extremamente importantes, e neste momento com a pandemia é muito importante que haja essa capacidade de aproveitarmos todos esses fundos comunitários. Na inovação e qualidade e competências na área de educação, temos uma educação competitiva, mas efetivamente que fixe os jovens, que não os mande embora de Erasmus para o estrangeiro, que os fixe. Nós precisamos dos nossos jovens no nosso concelho, que eles tenham orgulho naquilo que são, de serem vidigarenses, e desenvolvam competências numa educação competitiva e inovadora, mas que fiquem efetivamente, que queiram desenvolver a sua educação, mas no concelho, que nos ajudem a desenvolver no nosso concelho. E depois de tudo o que é as infraestruturas de acolhimento empresarial, que nós também aqui neste caso falámos muito de incubador de empresas, colocámos o ninho de empresas em funcionamento. Há empresas que cresceram graças a essa nossa decisão, de jovens que hoje têm uma empresa sólida e sustentável, e com futuro naturalmente. A mobilidade sustentável é outra das nossas bandeiras, que sempre foi uma mobilidade sustentável, e aqui podemos também, dentro deste financiamento que está, podemos aproveitar aqui a mobilidade sustentável. E depois na eficiência energética, depois de nos ter sido recusado a uma candidatura de eficiência energética que tínhamos para o nosso complexo de piscinas, voltamos a ver aqui a oportunidade em 620 mil milhões de poder ter aqui capacidades para pegarmos naquilo que é, que já foi hoje falado aqui, o complexo de piscinas Carlos Góis, e poder voltar a ter a infraestrutura com muito mais eficiente energeticamente, e criando melhores condições para atrair quem nos visita, e efetivamente para quem usa muito a maior parte do nosso concelho.
Muito bem. Um dos desafios com que as autarquias se vão debater, e já se têm vindo a debater, são as novas competências que os municípios vão obrigatoriamente assumir em 2022, em virtude do processo de transferência de competências. São novos desafios. Como é que vê essa matéria? Como é que vê esse futuro? A Câmara Municipal rejeitou algumas transferências, aceitou outras. Como é que vê também aqui esse desafio para o futuro da Câmara Municipal?
Esse é um outro futuro, e é um outro desafio no futuro, naturalmente, que nos preocupa, e o próximo mandato será ele, essa mesma preparação e adaptação, que nós já temos vindo a desenvolver algum trabalho nesse mesmo sentido da transferência de competências, porque é necessário irmos percebendo. Mas hoje digo com toda a certeza que a melhor decisão foi aquela que nós tomámos, e não ter aceitado as competências na altura em que o Governo nos queria, e que a oposição, inclusive até o Partido Socialista e as outras forças políticas, que deveríamos de alguma forma fazer parte daquilo que deve ser a discussão. Concordo que devemos fazer parte daquilo que deve ser a discussão, mas não aceitando naquelas condições. É importante percebermos, é importante que se discuta com quem está.
Mas elas vão ser obrigatórias agora.
Vão ser obrigatórias neste momento, sim, vão ser obrigatórias, mas o exemplo que nós temos, e posso dar aqui o exemplo da educação, que o município já tem desde 2011, que já assumiu essa competência na área da educação, e que em nada o pacote financeiro que o Governo transfere acaba por colmatar aquilo que são as necessidades. Nós temos um rácio para a população escolar que nós que temos, e diz o Governo que vem um pacote financeiro para pagar a 27 funcionários. Nós temos 39 e não são suficientes. Todos os outros são da responsabilidade do município. Vejamos se tivéssemos aceitado a competência da saúde em 2019, com uma crise pandémica, que capacidade teríamos? Qual é que seria a capacidade de resposta do município numa situação destas? Na área social, são competências muito pesadas e que merecem uma grande discussão, naturalmente.
E para as quais as autarquias não estão vocacionadas?
poderão vir a estar vocacionadas, mas isto merece uma discussão entre todos. Não pode ser apenas e só esta transferência de encargos para aquilo que são os municípios, uma transferência de responsabilidades para aquilo que são para os presidentes de Câmara, e agora essa proximidade tem que ser de alguma forma, tem que vir com esse pacote financeiro para prestarmos o melhor serviço. Por isso, a transferência de competências é um desafio enorme que virá e que estará no futuro, e que temos que estar devidamente acautelados, temos de ter as discussões que devemos efetivamente ter, para que não seja depois mais uma transferência de encargos e que efetivamente depois venha defraudar seja aquilo que for.
Nesta sequência, António Costa já referiu que este mandato autárquico poderá ser importante, e também tendo em conta estas competências, abrindo de alguma forma aqui uma porta para a regionalização. O secretário-geral do PS e primeiro-ministro referia ser este mandato autárquico ser importante para se poder avançar para esse processo das regiões administrativas. Como é que vê essa possibilidade em relação aqui, acho, à transferência de competências?
Em relação à transferência de competências e a regionalização e as regiões administrativas, exatamente desde sempre o PCP tem defendido a regionalização, naturalmente, e as regiões administrativas, e a capacidade de transferir efetivamente esse poder e essa capacidade para os municípios, e inclusive aqui para a região Alentejo, fortalecendo naturalmente, tal como as transferências de competências, acho que aqui também é objetivo de um debate alargado, todos para podermos cumprir e olhar para aquilo que deve ser o futuro da região, e principalmente aqui a força do Alentejo, e podermos potenciar o território, melhorando a qualidade de vida de todos, e esse debate alargado é tão importante neste mesmo momento, essa capacidade de atribuirmos a essa mesma gestão, uma proximidade aqui, quem efetivamente está no terreno, quem efetivamente conhece a região, as suas dificuldades, as suas potencialidades, vai defender muito melhor do que da forma de governativa que nós hoje temos. Por isso, primeiro que tudo, a regionalização.
Falta neste momento um interlocutor à região. Digamos que a extinção do governador civil deixou aqui um vazio nesse sentido, essa ponte entre poder local e poder central.
Sim, sem dúvida que faria essa ponte, faria essa defesa, mas tem que ter essa mesma capacidade, tem que ter esse poder e essa proximidade com todos para poder levar efetivamente e defender aquilo que é a região. E faz falta mais interlocutores, como estamos aqui a falar, e na minha opinião faz falta muito mais interlocutores que defendam principalmente as regiões, para que a voz chegue, para podermos de alguma forma inverter tudo aquilo que temos vindo a sofrer neste momento, a desertificação do interior, a falta de investimento do interior. Ouvimos falar de uma série de infraestruturas importantes e depois acabamos por não ver esse mesmo investimento que todos sabemos que de alguma forma...
E é mesmo para aí que vamos, para essas infraestruturas, nomeadamente as acessibilidades, no que diz respeito aqui à rodovia A26, está inscrita no Plano Nacional de Investimentos 2030, há já a garantia da sua concretização, a calendarização da mesma, apesar de um pouco tardia para a região. Como é que vê também esta questão? Acessibilidades, temos também a questão da ferrovia, a eletrificação da linha entre Casa Branca e Beja, numa primeira fase, em 2027, numa data mais longínqua. Como é que vê estas questões das acessibilidades, estes dois eixos fundamentais para a mobilidade na região?
Já devíamos ter mais do que aquilo que nós temos neste momento. Já devíamos ter uma luz ao fundo do túnel, muito mais para criar alguma esperança nas pessoas que estão neste território e todos os dias trabalham. E acho que temos sido muito esquecidos. Falamos, e agora está no plano de investimentos 2030 e estará, não sei, e parece que andam constantemente o Partido Socialista a enganar os municípios e a região, que agora vem e vamos fortalecer e vamos criar uma região assim, e depois acabamos por não ver esse mesmo investimento. Na minha opinião, tem que vir o mais rápido possível. Já é tarde, e naturalmente que a acessibilidade e a ferrovia são dos pilares do desenvolvimento para as nossas empresas, para a deslocação das pessoas, e principalmente criar muito melhores condições naquilo que é um território que queremos que seja forte e atrativo, e sem acessibilidade.
Como se posiciona aqui a Vidigar nesta matéria? com alguma, uma posição geográfica
estratégica e fantástica. Vidigueira tem uma localização geográfica muito boa e nós temos essa consciência, temos essa noção e também queremos de alguma forma aproveitar. Tem não só essa localização geográfica, temos um microclima que nos distingue de todos os outros territórios do Alentejo, temos produtos que nos distinguem de todos os outros e isso são as grandes potencialidades, são as nossas grandes armas para podermos naturalmente ser muito mais desenvolvidos e inovadores e
daí ser fundamental essas acessibilidades, a melhoria dessas acessibilidades para essa mobilidade que se quer
regional. Sem dúvida que essas são as acessibilidades, como também é muito importante e deixar aqui também se calhar esta nota, porque às vezes não é comunicado e depois parece que não aconteceu, como a nossa insistência e a nossa procura nessas mesmas melhores condições para o nosso concelho, e aqui está as reuniões que nós tivemos e destacar aqui com o Ministro das Infraestruturas, às vezes que insistimos para a melhoria das acessibilidades, e a verdade é que uma das grandes queixas que ouvíamos muito falar, a ligação à ferrovia, a estrada que liga Vila de Frades, Cuba, com mais de 25 anos, sem qualquer investimento, e neste momento tem um piso completamente novo, graças a algumas reuniões, graças a algumas insistências. A 258, a que ligação, e no nosso concelho, que faz ligação a Pedrógão, que levou uns melhoramentos, não é aquilo que nós queremos, efetivamente não seria, não é o que nós queremos, mas está melhor do que aquilo que esteve. Também a marcha lenta que nós insistimos, a reunião que tivemos com o Ministro das Infraestruturas, de novo a querer melhores acessibilidades no nosso território, agora vemos ali alguns melhoramentos no caminho em direção a Alvito, é necessário muito mais, e nós estivemos onde foi necessário, nós insistimos para que essas mesmas condições e essas mesmas acessibilidades fossem uma realidade, para começarmos aqui de alguma forma a ver alguma luz ao fundo do túnel e a ver essa mesma esperança e acreditar neste território, com estas condições todas que o nosso concelho tem, a sua localização geográfica, o seu microclima, os seus produtos de excelência, a sua marca territorial, o seu nome Vidigueira, que é conhecido além fronteiras.
E como é que vê também a questão do aeroporto de Beja? E naturalmente está interligado com a questão das acessibilidades. A ferrovia tem mesmo em estudo essa possível ligação do aeroporto da ferrovia ao aeroporto de Beja. Também como se posiciona aqui a Câmara Municipal e a CDU em relação a esta questão, que também tem sido bastante reivindicada nos últimos tempos.
Sim, tem sido bastante reivindicada, é extremamente importante e podemos saber que a infraestrutura está construída, está disponível e neste momento não está a ser não está a usufruir a região, não está a usufruir dela. Mas mais importante do que termos o aeroporto e termos essas condições, eu acho que é muito importante, e se calhar aqui há alguma falta de estratégia, alguma falta de visão de quem governa, mas acho que os polos universitários, na minha opinião, são os mais importantes no nosso território. E principalmente aqui era muito importante, e Beja teria que se afirmar nisso, nos polos universitários, a trazer massa crítica para a região, para poder de alguma forma também reivindicar e insistir para que essas infraestruturas hoje estivessem em funcionamento. Precisamos efetivamente de ter aqui polos muito fortes, de deslocar aquilo que são grandes polos universitários para o nosso território, para ir de alguma forma obtendo essa massa crítica que olha para um território
que
diferente,
é o que tem faltado
com conhecimento, e que tem faltado efetivamente
massa crítica, o lobby digamos assim também.
Sem dúvida, é muito mais atrativo, há muito mais empresas, é muito mais fácil os jovens acabarem de alguma forma por ter outras oportunidades nas grandes cidades, e se acontecesse, se nós tivéssemos um polo forte universitário muito próximo na nossa capital distrito, naturalmente que depois tudo o resto iria de alguma forma, porque acaba por ser massa crítica e acaba por ser aqui alguma mão de obra qualificada que faz toda a diferença, seja em que projeto for, mas essa massa crítica e qualificada é fundamental para aquilo que é o futuro e o desenvolvimento dos concelhos, e acho que isso é sem dúvida aquilo que está a faltar neste momento na estratégia que nós precisamos e que devemos ter para o concelho, para a região, essa massa crítica, essas pessoas, essa mão de obra qualificada que irão sem dúvida nenhuma puxar por aquilo que são as infraestruturas que neste momento não estão a funcionar, que eles próprios se pré-disponibilizarão para fazer, e irão com o seu empreendedorismo, com a sua capacidade, arranjar formas e alternativas para a região ao longo dos tempos ir crescendo e desenvolvendo.
E Alqueva, vai valendo este que é o grande projeto que está no terreno, mais do que um projeto regional, é um projeto nacional e que tem também uma grande implantação no concelho de Vidigueira. Discute-se as culturas intensivas, super intensivas, outras questões também sociais, com a mão de obra migrante a ser explorada e todos esses fenómenos em torno dessa matéria, mas é realmente a face do desenvolvimento da região dos últimos anos, é Alqueva.
Sim, Alqueva trouxe muitas coisas boas para o nosso território, e não só, também trouxe algumas que hoje discutimos, as culturas intensivas, a mão de obra migrante também trouxe isso, mas efetivamente trouxe, e temos que olhar para outra perspectiva, trouxe desenvolvimento, porque além disso também trouxe a capacidade de estarmos mais, de cultivarmos, de olharmos para aquilo que é a nossa terra, para atrair turismo também através de Alqueva, para atrair muito algum desenvolvimento ao nosso concelho. Trouxe essas, trouxe também a mão de obra migrante, que tem sido também de alguma forma aqui falada nos nossos, e principalmente no nosso concelho, num trabalho que nós temos também de alguma forma acompanhado de perto, nessa mesma monitorização de que é os migrantes a circular no nosso concelho. Tanto é que começámos logo, desde muito cedo, com todas as entidades a controlar e a tentar de alguma forma monitorizar quem eram as pessoas que circulavam e de que forma é que circulavam e como é que elas estavam alojadas e como é que elas viviam e como é que o município poderia chegar através delas com os gabinetes, fosse o CLAIM, fosse o que fosse, que traduziam a mensagem e que lhes mostravam um bocadinho daquilo que mostravam-nos a nós, o que é a cultura deles e como é que eles se deviam integrar também um bocadinho naquilo que é nosso, e de alguma forma sempre acompanhando para que não acontecesse e não houvesse percalços de maior. Fomos vendo que as nacionalidades foram mudando, tivemos que nos ir de alguma forma também adaptando, mas tivemos durante mais de 2 anos sempre com uma proximidade muito grande a todas as entidades e aos nossos migrantes. Neste momento retomamos com a estratégia e a capacidade de podermos vacinar todos os migrantes, e o Concelho de Vidigueira foi um dos primeiros a estar nesse mesmo projeto de vacinação dos migrantes, na recolha de toda essa informação, com todas as entidades que estão no nosso território e que têm essa informação e monitorização dos nossos migrantes, e estamos já num processo de vacinação de todos os migrantes, primeiro que outros municípios. Por isso Alqueva trouxe essas coisas todas, trouxe desenvolvimento, tem muito ainda para dar, acabou por, de forma turística, de forma desenvolvendo a agricultura.
A dinâmica de Alqueva acabou por surpreender de alguma forma a região pela rapidez com que se começou a desenvolver e a procura por parte de investidores. Hoje perdeu-se um pouco a figura do agricultor, é mais o investidor. Foi demasiado rápido este crescimento que deixou aqui um pouco surpresos todas as entidades que giram em torno.
Sem dúvida foi com alguma surpresa, e o Marco referiu e bem aí os investidores que vieram muito atrás daquilo que é Alqueva, mas o que nós precisamos para o nosso território são empresários, não são investidores, porque os investidores vêm tirar o máximo proveito daquilo que é as potencialidades e depois um dia já cá não estão. Precisamos de empresários que se orgulhem efetivamente de estar nesta região e querer estar nesta região pela qualidade que ela tem, e esses sim vão estar cá sempre e vão fazer sempre o melhor para aquilo que deve ser a região.
É a agroindústria que falta, Alqueva.
Falta empresários com essa visão, faltam empresários que tenham essa visão da sustentabilidade no seu conjunto global. A sustentabilidade não pode ser ambiental, tem que ser económica, tem que ser social, temos que olhar efetivamente para as pessoas, e aquilo que nos falta é quem olhe para a Alqueva como uma oportunidade, mas que seja um empresário que venha para o concelho, que venha para o território com esta visão da sustentabilidade para aquilo que é um território, para aquilo que é a sustentabilidade no seu global, seja social, ambiental, económica, porque esse sim garante-nos que haja esse desenvolvimento. E não enquanto um investidor que vou aproveitar as potencialidades da Alqueva, da região, e depois um dia deixo.
Essa implantação de Alqueva por si só, de alguma forma, poderá empurrar, entre aspas, todos os outros projetos que estávamos aqui a falar, a questão das acessibilidades, poderá obrigar de alguma forma a um acelerar dessas melhorias tendo em conta a dinâmica que já gerou e que pode ainda vir a gerar, porque o projeto de Alqueva continua a crescer.
Sim, sem dúvida, e se for desta forma, com esta visão que eu acabei de transmitir dos empresários, porque o empresário vai querer e vai precisar, ele quer se implantar na região, então de certeza que ele será também mais uma voz para com o município, para insistir e para potenciar que as acessibilidades sejam melhores, que as infraestruturas que estão construídas estejam ao serviço da comunidade, dos empresários e da população, e isso, sim, isso é aquilo que está neste momento a faltar, é captar esses mesmos empresários e não os investidores, como dizia há pouco, para podermos depois eles serem também viva voz em conjunto com as entidades que assim fazem parte e têm competência e responsabilidade para poder chegar essa voz ainda a quem direito e sim potenciar tudo aquilo que são os investimentos que neste momento são feitos e que ainda não foram feitos e que muita falta fazem para o desenvolvimento daquilo que é o território.
Muito bem. Para terminarmos, deixar uma mensagem final. Estas serão provavelmente as eleições mais importantes para o Conselho, na medida do atual quadro político que existe no Conselho da Vidigueira, mas também pelos desafios que esperam o próprio município ou municípios. Que mensagem é que deixa para terminar?
E depois de toda a nossa conversa, e naturalmente que aflorámos aí um bocadinho daquilo que é as próximas eleições e a importância que as próximas eleições têm no quadro que está e na divisão que é possível e no atraso que isto poderá de alguma forma prejudicar o desenvolvimento do Conselho, são extremamente importantes. E em termos de, deixando uma mensagem final, começar já também por deixar aqui um abraço às outras candidaturas e ao Partido Socialista na pessoa do Sr. David Soares e pela candidatura dos cidadãos, do Sr. Manuel Narra, extensível este abraço a toda a equipa e desejar que tudo corra da melhor forma, com alguma elevação. E depois numa mensagem final, deixar aqui uma mensagem de confiança e de esperança, naturalmente, confiança de que em conjunto somos capazes de superar as dificuldades e os problemas do Conselho, confiança de que eu e os candidatos que me acompanham são pessoas de palavra, candidatos empenhados, candidatos dedicados e que não dizem hoje uma coisa e amanhã fazem outra, e connosco os eleitores sabem sempre com o que podem naturalmente contar. Somos candidatos honestos e que pomos sempre à frente os interesses coletivos em detrimento daquilo que são os interesses pessoais e que muitas vezes vamos vendo. O voto nesta equipa, o voto em mim e na equipa que me acompanha, e o voto na CDU naturalmente é um voto seguro, é o voto que não trairá a confiança de que neles for depositada naturalmente, e deixar esta nota, é um voto efetivamente seguro, sem percalços, porque somos pessoas naturalmente com alguma honestidade, seriedade e queremos continuar desta forma. E o voto nesta equipa e a equipa que me acompanha será sem dúvida o voto na esperança de um futuro melhor para todos.
Muito bem, fiquei esse repto final. Agradecer mais uma vez a presença. Rui Raposo, cabeça de lista da CDU à Câmara Municipal de Vidigueira, o nosso convidado de hoje, que fecha este ciclo de entrevistas com vista às autárquicas 2021.